Obrigado, Senhor, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da dificuldade, das necessidades. Senhor, nós nos dobramos diante da Tua presença nessa tarde, dizendo: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o que nos socorre. Senhor, e nós nessa tarde temos uma petição a fazer. Não sei quantos anos nós estamos esperando que a bênção se realize, mas eu profetizo agora a vitória. Eu profetizo a bênção, eu profetizo, Senhor, que vai acontecer. Já deu certo, como nós cantamos aqui no louvor. Já deu tudo certo, já está tudo certo, está tudo resolvido. Senhor, nos ajuda a enxergar, abre os nossos olhos para ver, tira a ansiedade do coração, o medo, a dúvida. Minha irmã, a tua vitória já chegou. Oh, decalabachai. A tua vitória já chegou, a nossa vitória já veio. Oh, Deus, derrama sobre a nossa vida, Senhor, a tua bênção. O Senhor falou que aqueles que estiverem cansados e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Traz o alívio, Senhor. Traz o alívio, traz o alívio, traz a graça. Oh, Espírito Santo, você é especialista em conhecer os rins. Senhor, tu esquadrinha os nossos rins, os nossos corações. Senhor, nos dá vitória em todas as áreas. Eu declaro que na área financeira vem vitória para a sua vida. Eu declaro vitória financeira em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre a saúde também. Eu declaro vitória nos relacionamentos. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, Senhor. Quebra todo o jugo da servidão do diabo. Eu declaro libertação, vitória na libertação. Você vai receber libertação. Oh, Senhor, como nós precisamos da tua ajuda. Vem sobre a nossa vida. Eu estabeleço uma grande vitória nessa tarde da nossa vida. Eu declaro que está estabelecido a vitória. Eu declaro que já está aberta diante dos nossos olhos. Você que está orando, vai declarando: eu recebo essa palavra, eu recebo a vitória. Vem a vitória do Senhor. Vem, Jesus. Deus, põe a tua mão naquele prédio lá da Júlio Bom. Deus, faz um milagre, eu te peço nessa tarde. Deus, tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus que restitui tudo que foi perdido. Eu te peço restituição nessa tarde. Deus, eu não aceito. Eu reivindico que os teus anjos quebrem toda a palavra maligna, todo o jugo dos demônios. E eu declaro: vale a palavra de Deus. Vale a palavra do Senhor, vale a tua mão, desfazendo, Senhor, todo o jugo do diabo. Senhor, desfaz agora. Nessa semana nós vamos vir milagre. Nessa semana nós vamos vir o testemunho de vitória, Senhor, nós vamos contar. Nós não desistimos de crer. Senhor, cumpra o teu propósito, ó Deus. Cumpre o teu propósito, ó Pai, cumpre, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Faz a tua vontade, Jeová. Faz a tua vontade, Senhor. Estabelece o teu reino nas nossas vidas. É o que nós queremos, Senhor. É a unção do teu Espírito para nos dar graça e força para andar mais uma caminhada e mais uma jornada. Vem com o teu Espírito, ó Deus. Vem com as tuas mãos sobre a nossa vida. Oh, Jesus, no teu nome. No teu nome, Senhor. É isso que nós cremos, no teu nome. No teu poderoso nome, Senhor. No teu poderoso nome. No nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. glória, Jesus. Pode aplaudir o Senhor com alegria no teu coração. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Sabe, eu estava numa célula essa semana. E nós estávamos lá fazendo uma multiplicação. E alguém perguntou lá qual seria o sonho de Deus. E eu fiquei pensando que Deus tem sonhos. Será que o sonho de Deus é comprar uma casa? Não é. Será que o sonho de Deus é comprar um carro? Será que o sonho de Deus é comprar propriedades? Tudo isso já é dele. E, na verdade, entendendo a palavra de Deus, o sonho de Deus é uma família perfeita. O sonho de Deus foi estabelecer uma família perfeita na terra, estabelecendo seus padrões. Mas sabe, tem uma notícia para te dar. Fala para o seu irmão, não tem família perfeita. Fala para o seu irmão, sua família é perfeita? Fala, tem problema lá na sua família? Então não tem família perfeita. Então nós precisamos entender aqui desde já, que a vontade de Deus é que a família sirva a Ele de todo o coração. Mas a família tem problema, a família tem dificuldades. E nós olhamos, né, e quero compartilhar isso com você, para você entender que mesmo com todo o problema, com toda a dificuldade, o alvo, o sonho de Deus é que a família seja resgatada das mãos do inimigo. E o diabo, ele é especialista em desestabilizar a família. Está vendo aquela na sua casa, por exemplo? Está tudo bem, de repente fala uma palavra, dá uma confusão. Já deu briga na sua casa? Nossa! Mas você fala, meu, mas estava tudo bem, de repente, é assim. O inimigo, ele luta, ele peleja. E Deus, ele sonhou em estabelecer uma família poderosa aqui na terra. E eu quero ministrar para você que Deus começou com uma família. Como chamava aquela família? Primeira família. Então Deus, ele estabelece o seu plano, ele cria todas as coisas, os céus, os firmamentos. Deus pensou assim, eu vou fazer um negócio joia para o homem aqui. Eu vou fazer um negócio muito joia. E Deus começa a preparar todas as coisas. De repente Deus cria, né, o homem. E Deus já no seu plano magnífico, ele também cria a mulher. Tira uma das costelas do homem, né, e o homem cai no sono profundo, como diz a Bíblia. E aí Deus imagina que ali vai ser uma família perfeita. Fala para o seu irmão, esse era o sonho de Deus. Fala para o seu irmão, que pena. Com essa família não deu certo. Sabe o que acontece? Você já conhece a história, já cansou de ouvir, né? A serpente vem, ela vem tentar enganar o homem, ele tenta enganar a família, e ela começa a sugestionar algumas coisas, e vem o inimigo, ele destrói, né, aquilo que Deus tinha ordenado, que a mulher não pecasse, que o homem não pecasse, mas debaixo daquela tentação, a Bíblia diz que foi uma grande tentação. Fala para o seu irmão, ser tentado não é pecado. Fala, pecado é você ceder à tentação. Mas às vezes dá um negócio, dá uma coisa, sabe? Que a pessoa fala, pastor, eu não aguento, eu não consigo suportar isso. Quando vê essas coisas, para mim eu saio do controle. Mas é nessa área que Deus quer trabalhar. Quando a gente sai do controle, quando a gente fala, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não consigo administrar essa situação na minha vida. É nessa área que Deus quer dar o domínio próprio. Baixinho para o seu irmão. Que área que você é descontrolado? Baixinho. Tem uma área aí que todos nós... É verdade. E estava Adão, estava Eva, estava a família que Deus sonhou. Pôs lá no jardim, né? E se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 28, você vai ver que tinha alguém que morava lá. A Bíblia diz que Lúcifer, é um anjo, Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele estava lá no céu com Deus, ministrava, era um anjo abençoado, mas se rebelou contra Deus. E Ezequiel 28 diz que ele morava lá, né, no Éden, e de repente foi despejado por Deus, Deus expulsou ele daquele lugar. Aí, de repente, ele passa um dia lá, no jardim. Quem que ele vê lá? Morando no lugar dele? Adão e Eva. Aí ele fala, enquanto eu não tirar esses caras aí, esse casal, da presença de Deus, eu não vou sossegar. E a serpente vai lá. E começa aquela trajetória, e começa aquela maquinação, e aquele sonho de Deus ali se frustrou, porque o homem pecou. Eles pecam, eles são destituídos da glória de Deus e vão levar uma vida normal. E eu imagino que mesmo assim, ainda tinha uma misericórdia de Deus. Deus pensando, olha, tá bom, eles pecaram, eu sei que existe o arrependimento, eles se arrependeram. Aí Deus, né, olha para essa família, não tinham filhos ainda. Mas de repente a Bíblia começa, né, nos mostrar que nascem os filhos. E aquela família que Deus criou para ser uma bênção, vira uma confusão só. Porque, em primeiro lugar, quando Deus manda trazer as ofertas, Caim trouxe a oferta, Abel trouxe a oferta. Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de Caim. O que ele faz? Ele mata o seu irmão. Esse matar aqui é físico, mas às vezes matar pode ser literalmente. Palavras, ações, enfim. Sabe o que aconteceu? Deus olha para essa família. Agora, Deus procura Adão, fala, o Caim, fala, mas cadê o seu irmão? Ele falou, não sou Deus dele? Deus dele é você. O que você está perguntando para mim? Mas ele não sabia que Deus já sabia de tudo. E de repente a Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha, o sangue do teu irmão está clamando contra mim. A terra clama. E ele foge da presença de Deus. E se você ler o contexto, essa família foi crescendo, essa geração foi crescendo. E sabe, você começa a ver os frutos dessa geração. Os filhos de Abel, né, mesmo com o pai morto, eles não queriam muito relacionamento com Deus. Os filhos de Caim, a mesma coisa. E se você pegar o contexto da história, é só construindo, edificando. E Deus olha, e gritando aos ouvidos daquela geração, não é para fazer isso. Deus criou o homem para adorar ele, amém? Fala, Deus criou o homem e a mulher para adorar o Senhor. Aí Deus olha, e só edificação, edificando, e Deus... Aquela família não deu certo. Deus olha. Aí Deus vai levantar uma outra família. Como é que chama a próxima família que Deus vai tentar? Quem sabe? Da arca lá. Como é que chama aquele cara lá? Noé. Aí Deus chama Noé. Aquela geração que estava lá. Aquela geração, a terra foi se povoando. Eram filhos de Adão e Eva. Eram filhos dos filhos de Caim e Abel. Aquela família foi se multiplicando, crescendo, e de repente eles vão para lá, né? Você vê no capítulo 9 ali, você vê a geração de Noé, os filhos de Noé, que eram descendentes do remanescente daquela família. E eu fico pensando que Deus também, novamente, fala, não, agora eu vou confiar nesse Noé aqui, e vou dar um plano para ele fazer uma arca, e eu quero que, né, nunca tinha chovido na terra. Deus levanta Noé e a sua esposa. E Deus vem com esse homem, dá uma revelação para ele, libera uma palavra sobre a vida dele. E aí ele está lá no campo, ele volta, fala, mulher, você não sabe, tive uma direção. Deus falou comigo que construíssemos uma arca, que Deus vai mandar chuva sobre a terra. E eles não tinham filhos nessa época. Mas demorou 120 anos para construir aquela arca. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas que por muitos e muitos anos ele tinha que fazer o quê? Cortar lenha, não é verdade? Ele tinha que cortar lenha. Acho que depois de 10 anos, todo dia levanta, vai lá, corta 2, 3 árvores, volta. No outro dia vai lá, depois de 15 anos, acho que a mulher dele falou assim, meu, tem certeza desse negócio de arca aí? Você só vive cortando lenha, vai e volta, e corta, e prepara todo aquele cenário. E a Bíblia diz que depois vem os filhos. Vêm os filhos, eles crescem, vendo o pai cortando árvore, preparando aquela arca, e nunca tinha chovido. As pessoas falavam, esse cara é louco, esse cara nessa situação está doido, né? Esse negócio que Deus falou que vai mandar uma chuva. Bom, enfim, a arca fica pronta, Deus convida toda aquela geração para entrar na arca, aquela geração perdida, já de Adão e Eva. Ninguém quis entrar na arca, só a família, né, que foi chamada para construir aquela arca. E o que, que eles fazem? Noé e a sua família entram na arca e vem o dilúvio, sobra alguém. Deus destrói aquela primeira geração. Deus destrói todo mundo. A geração de Noé entra na arca, vê o milagre, vê Deus operando, vê que Deus era Deus. Eles passam lá meses dentro daquela arca com aqueles animais. Deus faz o milagre. As águas abaixam, aquela família, elas descem da arca. Tinha tudo para servir a Deus, fala a verdade. Pergunta para o seu irmão, se você estivesse naquela arca, quando você saísse dali, o que, que você ia fazer? Bom, eu ia montar um altar e adorar a Deus em primeiro lugar, falar, Deus, obrigado, olha. Né? E sabe o que eles fizeram? Eles começaram, e você começa a ler o texto do capítulo 9, eles começaram a fazer tijolo, e começaram a edificar. Eles começaram a fazer a mesma coisa que os ancestrais lá, edificando, até que deu na cabeça de alguém, vamos construir uma torre, e você sabe o nome dessa torre? Torre de... Aí Deus olha, aquela geração que Deus fez um milagre, Deus tinha feito um milagre ali, e ele só... construindo tijolo e constrói esse tijolo. Aí Deus falou, eu vou mandar uma confusão de línguas aí para esses pessoal, senão vão perder muito tempo no nada. Deus manda uma confusão. Fala para o seu irmão, com essa família também não deu certo. Fala assim, ô famíliazinha complicada. Pergunta para o seu irmão, o que é mais fácil? Ter uma família ou ter uma empresa? Quem acha que é mais fácil ter uma família? Alguns acham. Quem acha que é mais fácil ter uma empresa? Eu vou dizer para você que é mais fácil ter uma empresa. Sabe por quê? Quer ver uma coisa? Quem tem empregado em casa aqui? Então você chega na sua casa hoje. Ah, hoje não. Hoje é folga, né? Chega amanhã, você chega lá na hora do almoço e fala assim para sua empregada. Vai buscar uma Pepsi Twist Light ali para mim, que eu gosto também, né? Aí ela vira para você. Eu não, é você. O que, que você fala para ela? Hã? Dá um abraço nela? O que, que você fala? Já despede de cara? Tem gente que é radical e já manda embora, hein? Tá bom, você deu uma advertência nela. Quando chega no outro dia, né, você chega de novo para ela, você fala, bom, ontem era segunda-feira, tá, terça. Aí você fala para ela, olha, dá para você ir buscar ali, né, uma Coca-Cola, tal, que eu estou com sede. Ela fala, eu não, vai você. O que, que você faz com ela? Aí você manda embora. Aí você mandou embora, resolveu. Aí na quarta, você está com vontade de tomar coca ainda. Você chega para o seu filho e você fala, graças a Deus, agora ele vai. Filho, vai buscar uma coca para mim. Ele falou, não, vai você. O que, que você faz? Tem gente que não faz nada, tem gente que vai... Sabe o que acontece? Com os filhos, nós não podemos mandar ele embora. A empregada, por isso que é mais fácil ter uma empresa que você faz, ou ter alguém que você comanda, e você define aquela situação com os filhos, não é assim. Deus também pensou isso, quando ele pensou em instituir uma família na terra. Tentou com Adão e Eva, não deu certo. Tentou com Noé, não deu certo. Fala para o seu irmão, mas Deus não desistiu. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz o seguinte, ele chama um outro homem, e ele manda esse homem preparar um altar para Deus. Como é que chama esse homem? Aí Deus chama Abraão, chama a sua família também, e Deus começa diferente, começa pedindo que esse homem prepare o altar. Fala para o seu irmão, você tem que preparar o altar. E abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, e olha só o que diz aqui, no capítulo 12, verso 7. É a terceira família. Quem achou diz amém. Quem não achou vai comer pizza na casa do pastor Eduardo hoje. É claro. Vamos lá. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei a essa terra. Abraão edificou ali um altar onde o Senhor o aonde o Senhor aparecer. Agora, Deus aparece para essa família, como apareceu para as outras. Mas Deus aparece em primeiro lugar para esse homem. E Deus faz algo diferente. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Volta um pouquinho. E você vai ver Deus dizendo o seguinte aqui. No capítulo 28, diz o seguinte. Diz o seguinte: Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Foi o que Deus disse para Adão e Eva. Fala para o seu irmão: Deus disse para Adão e Eva. Vai no verso 9. Lê o verso 9, a parte A, para o seu vizinho. O que você achou desses dois versos aí? Hã? São iguais? São iguais. O que Deus falou para Adão, ele também falou para Noé, mas não funcionou. Não funcionou. Deus queria estabelecer a família. Deus queria estabelecer o reino de Deus ali na terra, mas não deu certo. Agora Deus vem para Abraão. Para esse homem diz o seguinte: Deus aparece para ele e diz o seguinte: apareceu a Abraão ao Senhor e disse: a tua semente darei a essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor. Fala para o seu irmão: Deus não dá fruto para ninguém. Deus dá semente. E com a semente na sua mão, você vai gerar muitos frutos. Então Deus aparece para esse homem e começa a mostrar o segredo de ser bem sucedido. Quem quer ter uma família bem sucedida? Tem um segredo aqui que nós vamos começar a descobrir. E a primeira coisa que Deus chama esse homem e fala: olha, faz o seguinte, edifica um altar. Você vai edificar um altar. O Senhor aparece para ele e dá uma ordem. Nós temos que edificar um altar para as coisas começarem a dar certo. Né? Deus pede que nós edifiquemos um altar. Então, o que acontece aqui no verso 8? Você leu o 7, vai para o 8. Dali passou para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, no ocidente. E aí ao oriente também edificou um altar e invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele estava em um lugar onde Deus já tinha falado com ele. Ele monta ali um altar. Na hora que ele ouve a Deus, monta um altar. E Deus envia ele para uma cidade, para uma outra cidade. E o verso aqui, que nós lemos o 8, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz também, ele invoca o nome do Senhor e ele prepara ali um altar. Fala para o seu irmão: Deus é um Deus de recompensa. Aonde você for, se você for em nome do Senhor, e se você montar um altar, aonde você colocar a tua mão, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Então ele estava em Siquém, ele vai para Betel, ele monta ali o seu altar, e ele faz duas coisas. Fala para o seu irmão: quando você montar um altar para Deus, você tem que fazer duas coisas. Primeiro você tem que adorar a Deus. E depois você tem que esperar em Deus. Ele faz isso. Ele ouve a Deus, essa terceira família que recebe a promessa de Deus. Ele vai para esse lugar, ele monta um altar. Ele entendeu que o desafio para ele é manter aquele altar em chamas. Pergunta para o seu irmão: seu altar está em chamas? Porque se o nosso altar estiver pegando fogo, nada vai nos abalar. E esse homem aqui, ele ouve a voz de Deus, ele monta um altar. E o que ele faz? Ele edifica o altar, adora a Deus e espera a Deus. Fala para o seu irmão: mesmo com um altar de adoração, mesmo com um altar pegando fogo, mesmo com um altar em adoração, vai vir a provação. Vai vir a dificuldade. Pastor, mas peraí. Ele montou um altar da adoração, da santificação. O altar estava pegando fogo. E mesmo assim, o Senhor está dizendo que vai vir provação, vai. Vai vir. E olha só o que acontece aqui no verso 10. Você está no 9, vai para o 10. Olha só, vou ler o 9. Depois continuou Abraão no seu caminho, seguindo para o sul. Deus já tinha falado com ele. No verso 10, desse homem...
Deixa eu beber uma água aqui.
No verso 10, o que, que acontece ali? Lê aí para o seu irmão. Só o 10. Veio uma grande fome naquela terra. Agora, é estranho esse homem estar no altar de adoração, buscando a Deus, e vem, a Bíblia diz que vem uma provação ali. Com esse homem que é um homem de Deus, que é um homem consagrado a Deus, que é um homem que busca a Deus no seu coração, mas vem uma provação. E aí é que é o seguinte, o perigo, é como eu falei, é no dia, né, que vem a tentação, que vem a dificuldade, que vem os problemas, é a gente ceder à tentação. A aprovação, quando ela vem, não, ela não vem para destruir a gente. Na verdade, vem uma aprovação da parte, às vezes, de Deus, Deus permitindo alguma situação, para provar se nós estamos com o altar em chamas. E Abraão, ele faz o seguinte, ele faz uma escolha. Fala para o seu irmão, a escolha é sua. E a carne vem dando umas mensagens para ele, meu, está dando uma fome aí, não fica aí não. Se eu fosse você, eu fazia uma outra coisa. E sabe o que ele faz? Esse homem, no dia da dificuldade, a Bíblia diz que Abraão, ele desce para o Egito. Ele se desvia daquilo que Deus tinha preparado para ele. Tinha um propósito de Deus ali. Naquela, tinha um altar preparado. Deus falou, permaneça aqui, mesmo no dia da fome, mesmo no dia da dificuldade. E Abraão, o que, que ele faz? Ele desvia-se da carreira que foi proposta, ele desonra a Deus, e ele vai descer ao Egito, ele e os seus recursos ali, né? Diferente, lá em Gênesis, no capítulo 26, quando Deus também aparece para o filho dele, e diz, olha, não desça para o Egito, fica aqui em Gerar. E talvez pela experiência do seu pai no passado, ele poderia ter feito a mesma coisa, mas ele não se desvia, o seu filho Isaac. Mas o que acontece? Abraão, ele já estava fora da vontade de Deus, já estava fora dos propósitos de Deus. A terceira família. Mas nós somos geração de Abraão, amém? Fala para o seu irmão, você é da família de Abraão. Mas veja bem, a família de Abraão tem dificuldade. Foi a família escolhida por Deus. Foi a família onde se estabeleceu os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então você é da família de Abraão. Você não é da família, sabe, que pecou lá no jardim. Você não é daquela família. Por quê? Porque nós entendemos que nós já estamos livres do pecado, amém? E embora a semente do pecado esteja dentro de nós, a decisão de pecar ou de não pecar está dentro de nós, amém? Quem está decidido não pecar? Eu também estou decidido. É a lei da condição que opera na nossa vida em servir a Deus. Em estar com o nosso altar diante de Deus. Eu decido não pecar. Mas e a tentação? Ela pode vir. Mas nós não vamos pecar, amém? E essa terceira família aí, família que fala da geração dos filhos de Deus. Esse homem, ele desce ao Egito, né? E ele começa a fazer umas coisas ali, olha só o verso 18, então, né, ele já está no Egito, capítulo 12, verso 18, chamou o faraó Abraão e disse, o que você fez? Por que você não disse que Sara era tua mulher? Por que me disseste, é minha irmã e de maneira tomei a ser a minha mulher agora, eis aqui a tua mulher e vai. Olha o verso 20, então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais os despediram, ele e a sua mulher e tudo que tinha. Ele deu mau testemunho. Fala para o seu irmão, esse homem, homem abençoado, homem da terceira família, família da geração dos filhos de Deus, esse homem aparece na galeria dos heróis da fé, mas no momento da vida dele, ele dá mau testemunho. E foi o que ele fez aqui, ele deu um mau testemunho. Será que tem jeito de mudar quem deu um mau testemunho um dia? Falar para o sermão, tem sim. É só se arrepender. É só mudar o curso da vida. É só restaurar o altar. E sabe o que ele faz? Depois que ele sai dessa situação aqui, né? O verso 20 mostra que Deus vai mostrar para ele que ele vai ter que voltar para o processo da onde ele nunca deveria ter saído. Porque, como nós lemos aqui, veio uma grande fome. Verso 10, havia uma grande fome naquela terra. Então, veio naquela situação, meu, quem vai te sustentar? Quem vai tirar você dessa? Pode ser que o seu caso não seja uma fome, seja uma situação, uma necessidade, um problema. E talvez alguém já veio e disse para você, eu quero ver como você vai sair dessa agora. Eu quero dizer para você, não sai da posição que Deus te colocou em nome de Jesus, amém? Você permanece nesse lugar, buscando a Deus, com o seu altar, na presença de Deus. Porque Abraão, ele desmonta o altar, pega a sua tenda e desce para o Egito. Faltou fé no coração dele, faltou confiança no coração desse homem. Faltou a proteção de Deus aqui, porque ele desce e fica vulnerável. Entra um engano no coração dele. Fala para o seu irmão, por que, que o engano vem no coração do homem? Vem para atender um interesse pessoal. Quem recebe o engano na sua vida é porque está gostando daquela situação. Tem pessoa que fala, ah, pastor, mas é que eu fui enganado. Mas, meu, olha só, essa situação, se você no natural percebe que isso é maligno, para que você vai entrar nisso? Então, o engano vem somente para consolidar aquilo que a pessoa quer. Uma vez, eu atendi uma moça na igreja, muitos anos atrás, e aí ela namorava com um rapaz, né, e não deu certo, e ela veio chorando na igreja, começou a chorar, eu falei, você está arrependida? Não, eu estou triste porque ele foi embora. Falava para o senhor, arrependimento tem nada com tristeza. E entrou um engano no coração dela. Qual foi o engano? Não aconteceu aquilo que ela mais queria, né? Porque o que ela mais queria não era se arrepender, porque vivia numa vida errada. Ela queria que o cara ficasse com ela. Então o engano entrou no coração dela e o altar começou a desabar. E o que, que Deus fez, né? Nesse caso aqui de Abraão, Deus, ele vai começar a estabelecer um propósito para a vida dele, para que o altar seja restaurada. O coração dele se desviou, colocou em risco o plano de Deus. Fala para o seu irmão, é um perigo não tomar conta do altar e colocar em risco o plano de Deus. E Abraão fez isso, mas teve aí uma intervenção divina. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa tarde, vem sobre a tua vida, sobre qualquer circunstância, vem uma intervenção de Deus na sua vida hoje. Pastor, eu não tenho controle dessa situação, não tem problema, não precisa ter. O que precisa, talvez seja arrependimento. Esse homem, né, que foi chamado para ser pai das nações, era a terceira família, Deus sabia disso. É por isso que na igreja tem um monte de gente complicada. Fala para o seu irmão, Abraão era complicado. Família dele era complicado. Falei, a gente de vez em quando. Quem é complicado aqui? Nossa, a gente faz tanta bobagem às vezes. Se a gente não faz, né? A gente, na nossa tenda, às vezes acontece coisa que você olha nesse caso aqui e fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? É a história da Bíblia. Então Deus vem, né, e começa a preparar um caminho para esse homem. Um caminho para ele restaurar o altar, né? E Deus começa a restaurar o altar, abrindo os olhos de Abraão, porque é o seguinte, ele estava no Egito, ele sai de lá, eu imagino que ele recebeu uma ordem de despejo, foi mais ou menos isso, Faraó pegou os empregados e falou, manda esse cara embora daqui agora, aquele homem de Deus, aquele cara que conheceu a Deus, mas deu, né? Ele precisava voltar para os propósitos de Deus. Mas olha, Deus é o Deus da segunda chance, sempre. Você quer que Deus dê mais uma chance para você? Para sua família, para os seus filhos? Deus é o Deus da segunda chance. Esse homem volta, e ele, como nós lemos lá, ele tinha montado o seu altar, tinha preparado todas as coisas. Agora, olha só, vai no capítulo 13. E olha só, subiu, quer dizer, o Egito, na geografia bíblica, né, Israel está aqui, o Egito está aqui embaixo, é a figura do abismo mesmo. A Bíblia diz que ele volta, subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha. Era Abraão muito rico, tinha dinheiro, gado, ouro, prata, né? E o que, que ele vai fazer? Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, o lugar aonde ele estivera, verso 4, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou o nome do Senhor. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele volta, ele sobe, sai do Egito, e ali ele faz o seguinte, ele fala, olha, eu preciso colocar o meu altar aqui de novo na presença de Deus. Eu imagino que ele saiu debaixo de uma condenação. Meu querido, eu quero dizer para você, não deixa a condenação entrar na tua vida. Se você estiver errado, se arrependa. Mas não deixa o diabo colocar condenação na tua vida. Você tem que mostrar uma promissória para ele. Quando ele vir te cobrar, você fala, está lá na cruz já. Mas se não tiver um arrependimento, esse homem, quando ele vai restaurar o seu altar, aqui no capítulo 13, né, ele volta do lugar que ele nunca deveria ter saído para entrar no centro da vontade de Deus. Ele volta para a terra que Deus tinha dado para ele. Aquele altar onde ele montou o primeiro altar é a terra que Deus tinha dado para ele. Eu quero dizer para você, Deus deu uma terra para você. Você tem uma terra, você tem um lugar onde Deus preparou para você viver muitos anos da sua vida debaixo da presença de Deus. Não precisa deixar a ansiedade querer tomar conta. Você é geração dos filhos de Deus. Você é geração de Abraão. Você está guardado por Deus. Sobre a tua vida tem uma intervenção divina. Tem milagre sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Mas não podemos deixar, no dia da dificuldade ou da fome, como diz aqui, vem nos tirar do lugar que Deus nos colocou. E vem uma coisa de fome. E Abraão olha tudo aquilo. Esse homem era muito rico. Sempre foi rico, e eu fico pensando assim, que Deus não é carrasco. Fala para o seu irmão, Deus não é carrasco. Fala, Deus não usa a arma do diabo para corrigir ninguém. Você presta atenção esse texto que eu li, ele voltou com gado, com animais, com muita coisa. Talvez se ele voltasse na lona, no zero, alguém podia falar assim naquele dia, Deus está te cobrando, Deus está fazendo você ficar pobre, Deus não faz isso. Amém? Deus é Deus, Deus é Pai. Imagina o teu filho que faz uma coisa errada, você quer o mal dele? Não, você quer o bem dele, mas tem que corrigir, não tem? É o que Deus fez aqui. Né? Agora tem gente que fala, tá vendo? Deus vai te tirar tudo, você vai ficar sem nada, aí depois que você arrumar a sua vida, Deus não faz isso. Se a gente está com Deus, é porque nós o amamos de coração, amém? Se você está aqui nesse domingo à tarde, é porque você ama a Deus, nós amamos a Deus. Temos o coração voltado para adorar a Deus. E ele volta, a Bíblia diz, né, que ele volta aqui. Olha só, quando ele está voltando do Egito. Era Abraão muito rico em gado e prata, ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel. O lugar aonde estivera sua tenda entre Betel. Até o lugar do altar que dantes fizera. Ali ele invocou o nome do Senhor. Ele volta. Ele volta, invoca o nome do Senhor, e Deus começa um processo de restauração na vida dele. Deus começa a restaurar as promessas de Deus na vida dele. Quem tem promessa de Deus na sua vida aí? Ele começa, sabe, Deus tinha uma promessa de fazer dele uma grande nação. Mas espera aí, essa família deu problema? Já deu. Mas é o seguinte, o altar dele estava diante da presença de Deus. E sabe o que acontece? Esse homem, ele vai experimentar algumas coisas. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Quando ele vai apresentar o seu filho Isaque, ele faz algo aqui que eu comecei a ler esses dias. É, e eu falei, meu Deus, como o Senhor é tremendo. Eu não estou achando o versículo, mas diz mais ou menos assim. Quando ele vai apresentar Isaac lá no altar de sacrifício, também era um altar, né? Então ele leva a lenha, né? Ele leva o seu filho, seu único filho, né? E faltava ali, né, o holocausto, faltava ali, né, para fazer a expiação, faltava ali uma ovelha. E ele pergunta, né, o menino pergunta, falou, mas está tudo pronto aqui, mas cadê a ovelha para o holocausto? O que que Abraão respondeu? Ele falou, Deus vai prover isso aí. Mas se você ler o texto, sabe que a Bíblia diz que ele colocou o altar em ordem. Eu queria ver se acha para mim, pastor Eduardo. Diz que ele colocou o altar em ordem. 22:8. Olha que coisa linda. Os irmãos acharam aí. Olha só. 22:11. Olha aqui, ó. Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro holocausto. É. Chegaram ao lugar onde Deus dissera, edificou ali o altar a Abraão, sobre o altar, pôs em ordem. Fala para o seu irmão, para vir o fogo, o altar tem que estar em ordem. Eu imagino que nesse momento ele estava se lembrando de tudo isso. Se lembrando quando ele edificou o primeiro altar, Deus abençoou, Deus visitou ele. Esse homem fica ali na presença de Deus, buscando a Deus, orando a Deus. Mas vem a dificuldade também. Mas vem a dificuldade, pastor. Mas como é que aconteceu isso? Qual era? Agora, ele era rico? Era rico ou não era? Você leu o texto aqui comigo. Ele voltou, tinha muitos gados, muitos bois, enfim, dinheiro. Agora você pode perguntar, pastor, se ele era muito rico no dia da fome, por que que ele foi para o Egito? Sabe por quê? Porque ele se precipitou com muito dinheiro. Fala para o seu irmão, o seu problema é dinheiro. Se você está aqui nessa tarde pensando que o teu problema é dinheiro, não é. Na verdade, ele tinha muito dinheiro. Mas veio uma fome naquela terra. E ele tinha muitos animais. Animal com sede vive ou não? Morre. Fala para o seu irmão, animal quando está com sede, se não bebe água, morre. E não chovia. Sabe o que ele imaginou? Se eu ficar aqui com esses animais, ele tinha muitos animais, sem água, eles vão morrer. Já, né? Colocou a mente para trabalhar. Tem gente que tem que pagar uma conta na semana que vem, já não começa a dormir de hoje. Meu Deus do céu. Aí começa. Meu irmão, descansa, Deus proverá, amém? Em nome de Jesus. Deus vai criar uma situação, mas ele faz o seguinte, ele não espera em Deus. Ele pega tudo que ele tem e alguém falou, meu, lá no Egito ó, tem rios, tem tanta coisa. Leva esses animais para ali e vai. E seus pastores, ele desce lá para o Egito, não sei quanto tempo ele fica, mas lá não era o lugar que Deus tinha preparado para o altar dele pegar fogo. E lá, Deus não visita ele. Deus tem misericórdia dele. Deus visitou ele em Ur dos Caldeus, falou com ele. Mas lá no lugar onde ele estava, ele não foi visitado não. O que aconteceu ali foi uma misericórdia tão grande de Deus na vida dele. Mas quando ele volta, e quando ele estabelece o seu altar, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus começa a visitá-lo novamente. E mais para frente um pouco, quando Deus, né, nesse texto nós temos no capítulo 22, vai levar o seu filho para apresentar a Deus, seu único filho, ele coloca o altar em ordem. E é hora de experimentar o milagre de Deus. Pergunta para o seu irmão, seu altar está em ordem? Eu quero dizer para você que ele experimentou o milagre de Deus. Ele falou para o menino, olha, Deus proverá para si todas as coisas. Experimentou uma ação divina. Quem está esperando uma ação divina na sua vida aí? Meu querido, esse homem teve duas oportunidades como família de Deus, como geração dos filhos de Deus, experimentar dois milagres em sua vida. Primeiro foi lá no Egito que ele podia ter morrido ali. Mas Deus não permitiu ele ter morrido. Eu quero dizer um negócio para você. Você só vai fechar os teus olhos o dia que Deus te chamar. O diabo não vai ter poder de ceifar sua vida não, em nome de Jesus. Você vai viver todos os dias que Deus preparou aqui na terra para você viver. Amém? Se você não é casado, você vai casar. Se você casar, vai ter os teus filhos. Se você tem os seus filhos, vai ter os seus netos. Você vai experimentar tudo em Deus. tudo que Deus preparou para você, você vai viver. Você vai experimentar. Somos gerações eleitas do reino de Deus. Mas com uma condição, o altar sempre na presença de Deus. E o que, que ele faz? É, ele olha para essa situação e aí acontece um processo inverso. Com Adão não deu certo. Com Noé não deu certo. Você já viu alguém, alguma pregação, assim, raramente, sobre os filhos de Noé? Quem já viu? Raramente eu já vi alguém falar dos filhos de Noé. Você já viu alguma pregação de poder falando de Caim? Quando se lembra de Caim, você fala, esse cara aí me só deu problema. Jabel, por exemplo, morreu, não deixou legado nenhum. Mas quando eu falo de Abraão, você lembra de quem? Abraão, Isaque. Agora olha só a família já gerando a sua descendência. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, a descendência. Você percebe que é gente que deixa um legado? Você vai deixar um legado aqui na terra em nome de Jesus. Os seus filhos vão ser uma bênção. Você é a geração dos filhos de Deus. Mas uma coisa é certa. Vamos deixar o nosso altar da presença de Deus. Pastor, mesmo no dia do problema mesmo, esse homem, ele deixou um exemplo, um legado, que mesmo no dia da dificuldade, que mesmo no dia dos problemas, nós temos que crer uma coisa, vem uma ação divina para a nossa vida, independente de qualquer situação, seja na família, seja saúde, seja financeiro, eu creio que quando nós colocamos o nosso altar em ordem, e a primeira coisa que ele coloca em ordem é a lenha. Ele colocou a lenha ali, né? E ele não usou fósforo nenhum, não. Veio, né? Diz que a chama veio do alto e colocou fogo naquele altar e apareceu ali o holocausto e aquele sacrifício, né? Deus recebeu. A Bíblia diz que do altar veio o fogo de Deus, consumiu aquele holocausto e Deus recebeu aquele sacrifício. Então, o nosso sacrifício, se é que podemos chamar de sacrifício, é no dia da tribulação, é no dia da fome, como diz o verso lá que estamos lendo, é no dia dos problemas. Eu não vou voltar para trás. Fala para o seu irmão, não volta atrás, porque muita gente já voltou atrás, mas esse homem aqui, mesmo no dia da dificuldade, e o filho dele, ele experimentou o milagre, e depois você lê no capítulo 26, que ele aprendeu a fazer a mesma coisa que o pai dele fez. Fala para o seu irmão, o que você é, o seu filho vai ser também. Quem concorda com isso? Pastor, meu filho vai ser igual a mim, pelo amor de Deus, misericórdia, pastor. Você é uma bênção de Deus, ele vai ser igualzinho você. Abraão semeou na vida de Isaac. Isaac também foi um homem que mudou a história primeiro da sua vida, porque ele aprendeu a semear, e você vê ele no capítulo 26 lá, que veio uma fome também. Pastor, mas parece uma coincidência isso. Não é coincidência. É que Deus, ele tem um jeitinho especial de treinar a gente. Fala para o seu irmão, Deus pode treinar você? Deus treina a gente na área que ele quiser. Mas geralmente naquela área que a gente tem mais dificuldade. E eu quero dizer para você que daqui a pouco, Deus vai te dar um outro caderno. Essa apostila vai acabar, vai vir outro. E você vai vencer sempre em nome de Jesus. Quem é vencedor aqui? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar para você agora. Quero declarar a vitória sobre a tua vida. Eu quero declarar a vitória sobre o teu coração. Eu quero dizer para você que com a tua vida santificada, no lugar que Deus colocou para você viver com você e com a tua família, você vai viver geração dos filhos de Deus. Você não é uma geração de Caim, de Abel, nem sequer de Noé, que teve tanto trabalho, o homem trabalhou tanto. E você percebe uma coisa, o negócio não é trabalhar tanto, porque esse homem passou, trabalhou, né? E daqui a pouco ele vê, né, aquela geração toda se perdendo, mas entrou ali a misericórdia de Deus. É. Eu vejo esse homem, Abraão, um homem que busca a Deus, um homem que entra no centro da vontade de Deus. e as coisas começam a acontecer na vida dele. Eu quero dizer para você que as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Essa semana, profetizo que essa semana vai ser uma semana de vitória na tua vida. Vem a tribulação, vem a tentação, vem a vontade como Abraão teve. Ele teve uma vontade enorme de sair daquele lugar que ele estava. Eu quero dizer para você, não saia do lugar que Deus te colocou. Permaneça aí, porque o milagre vai chegar. Levanta sua mão e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui descansando na Tua presença, debaixo da Tua graça. Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa tarde. Senhor, nós não queremos que o engano entre no nosso coração, porque o engano vem para fazer somente aquilo que a gente quer que seja feito, e não é a Tua vontade. Senhor, nós queremos descansar na Tua presença. Senhor, nós declaramos que nós somos homens de sucesso. Meu irmão, você é um homem de sucesso. Minha irmã, você é uma mulher de sucesso, que se arrisca tudo para manter o altar de Deus no lugar que Deus estabeleceu. O seu altar está estabelecido na presença de Deus. Não permita que nada venha roubar a tua paz, tua alegria. Permaneça na direção de Deus, permaneça na vontade de Deus, porque grande é a sua vitória. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito tantas coisas. Senhor, Abraão era um homem limitado, mas ele olhou para o lugar certo. Ele volta, Senhor, para o Monte Moriá. Senhor, ele enxerga muito mais do que outras pessoas. Quando ele se foca na Tua vontade, Deus, nós queremos nos focar na Tua vontade. Deus, nós queremos estar na Tua direção. E nessa tarde, eu quero liberar uma palavra de sucesso, de vitória para você que veio aqui ouvir a palavra de Deus. Abraão, homem sucedido. Abraão, um homem de vitória. Abraão, homem da geração dos filhos de Deus. Mas Abraão foi um homem que errou. Abraão foi um homem que teve problema com a sua mulher, com seus filhos. Senhor, eu lembro que Sara deu tanto trabalho para ele. Senhor, ele não vigiou. Senhor, ele teve problema com Ismael, seu filho, teve problema com Isaac. Senhor, eu imagino que confusão que não era essa família, Deus. Mas eu entendo cada vez mais que o Senhor conta com gente complicada, o Senhor conta com gente que tem problema, Senhor, mas o Senhor conta com gente sincera também, quer mudar de vida. Senhor, nós estamos aqui, nós somos complicados, somos sim, temos problemas, Senhor, mas nós somos sinceros, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a resolver coisas que fogem do nosso alcance. Senhor, por isso eu oro agora, eu oro por um problema na família. Se você tem uma dificuldade na tua família, não sai do altar aonde Deus te estabeleceu. Continua buscando Deus, que o diabo não vai desestabilizar esse altar. Coloca o altar em ordem, prepara a lenha, porque nessa semana Deus vai mandar fogo. Deus vai responder com fogo. Ah, e o Senhor manda dizer para você que grande vai ser a tua vitória, grande vai ser o teu milagre. Senhor, é isso que nós estamos crendo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estabelecer o teu reino. Nos ajuda, Senhor, a estabelecer a tua vontade. No nome de Jesus, fazemos isso, Senhor, por obediência à Tua palavra, fazemos isso por temor a Deus, Senhor, e ainda que o inimigo venha querer desestabilizar nossa vida, mostrar fome, mostrar dificuldade, falta de recurso, Senhor, eu creio que tudo que nós precisamos vai chegar nas nossas mãos. Levanta sua mão, Senhor, que eu quero orar. Deus, Senhor, eu sei que muitas vezes, Senhor, não chega nas nossas mãos aquilo que nós esperamos. Senhor, não é o caso de Abraão, ele era rico, Senhor, ele tinha tudo, mas ele saiu da Tua presença e foi para o Egito. Senhor, se for o caso de algum que esteja aqui, você tem um recurso, meu irmão, não faz como Abraão fez não, fica na presença de Deus. Se você não tem um recurso, fica também, porque a Bíblia diz que o Senhor, um dos nomes de Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que fez um milagre lá no Monte Moriá, dizendo, olha, eu vou prover. Senhor, então eu profetizo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, o Senhor vai prover. Vem provisão para a tua vida, você não vai precisar se desfazer do que você tem, não. Muitas vezes vem aquele negócio da mente, vende o que você tem, vai se desfazendo. Não, Deus vai criar uma situação. Você não vai se desfazer de nada, você vai ficar com tudo e mais um pouco, porque você depende de Deus, e o milagre está chegando. Descansa, não se desespera, não deixa o medo entrar no teu coração, e fica atento a ouvir a voz do Espírito, em nome de Jesus, amém?